Paz seja convosco. Amém?
Amém.
Vamos largar esse mundanismo de lado. Tem que chamar o irmão Cláudio para cantar um hino aí para expulsar esse espírito secular aqui. Glória a Deus. Estamos trabalhando nesse segundo período sobre o ser de Deus. Quem é Deus? Ainda vamos falar bastante, entendeu? Sobre quem é Deus. Na verdade, nós nem começamos ainda a tratar sobre os atributos de Deus. Nós estamos só preparando, só esquentando a panela, untando a panela, descascando os alhos, entendeu? Para fazer a comida. Ainda não está aí, não. Vai longe ainda. Tá? Estamos falando agora sobre esse Deus conhecível. Por que um Deus conhecível? Porque é um Deus que ele se revela. A gente só conhece ele a partir da sua revelação.
Glória a Deus.
Aí você vê aqueles filmes, né? O cara lá, aquelas cartas, escolhe uma carta, apenas uma carta. Entendeu? Aí o que acontece é que alguém sabe que é quem está com as cartas, mas o cara lá não sabe. Deus, ele é a mesma coisa. Acima, acima, acima. E ele vai se revelando para que nós possamos conhecê-lo. Segundo a medida da revelação divina e do nosso relacionamento com ele. São dois aspectos. Nós temos o aspecto em que Deus se revela a nós, e também tem o aspecto do nosso, a dedicação em relação à busca deste conhecimento. Quando você vem na escola bíblica dominical para ouvir sobre o ser de Deus, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber mais de você. É algo que funciona não numa medida 50%, 50%, porque não é possível, mas nós temos a ação de Deus de uma forma muito ativa e nós temos a nossa responsabilidade, que não é uma responsabilidade passiva, você não fica simplesmente parado, você aguarda que o Senhor se revele e você vai buscando mais. O conhecimento de Deus pressupõe o fato de Deus se revelar. Se você conhece algo de Deus, quer dizer que é porque Ele se revelou, não é porque você foi atrás, parte sempre dEle. Se Deus não se revelasse por causa da sua natureza infinita e majestosa, jamais nós teríamos conhecimento algum dEle. Imagina alguma pessoa, nós estamos falando aí dos cantores aí, se esse cantor, de alguma maneira, ele não se apresentar a nós, nós não vamos poder ter nenhum tipo de relacionamento com ele. Talvez você mande uma carta, mande um e-mail, alguma coisa, mas não estabelece relacionamento. Tá? Quatro formas aos quais o Senhor se revela, nós já falamos. Primeiro, nós temos dentro do nosso coração algo impresso pelo próprio Deus, que é a figura divina. Para que você possa sentir desejo de comer feijoada, você tem que ter comido feijoada antes. Algo tem que... alguma outra coisa. Tá? Para que você sinta desejo de algo, com um desejo, uma vontade, você já tem que ter experimentado ou tem que ter visto alguma coisa. Você não deseja algo do nada. Ah, eu desejo... sei lá... é lógico que a gente, nossa mente não tem como não estabelecer uma relação. Mas, se você não tem algo na mente a respeito daquele elemento, você não pode desejá-lo. Se Deus não implanta no nosso coração a figura dele, não tem como nós queremos conhecê-lo. Porque nós não o vemos, nós não o pegamos. Nós podemos ouvir referências dele, mas são referências de pessoas, de testemunhos, mas nós não temos como comprovar. Ó, Deus está aqui. Eu posso falar, Deus está aqui, mas nós acreditamos nisso pela fé. Eu não tenho como falar, olha lá, está vendo ele ali, ó? Hoje ele está usando um terno cinza. Não tem como. Então, primeira coisa, o conhecimento que é impresso na nossa própria alma. Nós já falamos sobre isso. Segundo, as obras da criação, você olha a natureza, condução da história, as coisas como têm acontecido, e em especial e principalmente as Escrituras. E aí nós falamos na semana passada sobre os tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento inato, que é um conhecimento que provém de Deus, um conhecimento geral, e um conhecimento que é adquirido, que é através do seu estudo, da sua busca. E na semana passada nós falamos desse conhecimento inato. É algo que nós nascemos, todo ser humano tem esse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele não é um produto da nossa busca, mas é algo concedido pelo Senhor. Falamos também sobre o conhecimento de Deus, que ele é comprovado pelas leis morais que ele implantou em nosso interior, os seres humanos, independente da pecaminosidade, da permissividade, todos têm senso morais. Se eles usam ou não usam é outra coisa, mas que tem, tem. Paulo diz claramente que até mesmo os ímpios possuem noções morais. Então, quando a gente vê os políticos pelas quais a gente tanto ora, e também médicos e profissionais de toda sorte ou espécie, que não têm o mínimo de demonstração moral, eles sabem que eles estão fazendo algo errado. A minha irmã, ela trabalha com odontologia, e ela começou a fazer um estágio com aqueles traumas, entendeu? Aqueles acidentes cabrosos de moto, aquela coisa. Ela gostou e foi mexer nisso aí. Ah, ela tem o consultório dela, ela foi fazer estágio. E ela gostava muito, porque tinha umas reconstruções. Ela disse que o queixo parava lá na nuca, e aí tinha, lógico que eu estou exagerando, né? Parava lá na nuca, e aí eles faziam reconstrução, ficava perfeito. E ela tinha muito prazer nisso. Mas ela começou a ver que havia alguma coisa que estava errado. E ela começou a observar que algumas pessoas não precisavam de algumas próteses, e era mesmo assim colocado. E ela descobriu que tinha todo um comércio por trás, em que as empresas de próteses, elas davam um salário mensal para um médico-chefe de 10, 15, 20 mil reais, mas ele tinha a obrigação de fazer tantos implantes por mês, como uma fábrica de multas. E as pessoas faziam assim. E ela não aguentou aquilo e, ó, saiu. Quando eu fui num urologista meu, ano passado, eu estava conversando com ele, e ele estava falando exatamente de uma coisa como essa, em que o pai dele tinha falecido há dois anos atrás, ele estava contando para mim, a gente estava conversando sobre esse tipo de assunto, e ele falava assim que ele não tem como provar, mas ele, como médico, ele sabe que o pai dele não precisava de uma válvula do coração, e foram colocadas aquela válvula apenas para o cara ganhar, e o pai dele morreu. E ele não tem como provar. Essas pessoas que fazem o que fazem, sabem que estão erradas, e vão dar conta disso. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, nós já lemos. Quando, pois, os gentios que não têm lei, não precisa abrir, porque eu vou fazer uma leitura muito rápida, que nós já passamos, tá? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles sabem que está errado. Não há um ser humano que não tenha esse conceito moral no seu coração. Falamos também que o conceito, o conhecimento de Deus, o conhecimento inato de Deus, ele é um dom divino, é Deus que nos concede. Não pode ser adquirido, não pode ser comprado, mas ele é concedido por todos. Também falamos que o conhecimento inato de Deus, esse conhecimento que Deus implanta em nós, ele é corrompido pelo pecado. O pecado original, a sua vida pecaminosa, ela corrompe a imagem de Deus dentro de você. É como se fosse um câncer. Vai corroendo. É como uma foto que você tem de lembrança e ela vai ficando amarelinha e aí você não cuida, daqui a pouco uma traça faz um buraquinho e aí a barata vai lá dar uma ruidinha e você vai vendo que a foto vai ficando cada vez mais desgastada e às vezes apodrece e molha e você tem que jogar fora. A condição da imagem de Deus em nós, ela não chega a sumir ou ser jogada fora, porque ela vai servir de constatação no dia do juízo. Mas quando nós olhamos para a figura de Deus através da nossa ótica pecaminosa, nossa vida pecaminosa, uma vida de satisfazer apenas a minha vontade, os meus desejos, vai ficando cada vez mais embaçado. Pessoas que usam óculos, não eu que sou jovem, estou quase completo. Calma, entendeu? Até o final do ano eu estou de óculos. Mas aí, quarta-feira eu fui visitar a Claudinha. E aí eu estava conversando com ela e ela estava assim, atrás, né, o sol batendo, e aí o óculos dela tinha uma manchinha de sujeira que não tinha? Entendeu? Mas aí a gente estava conversando, aí, entendeu? Óleo? Você acha que é óleo? Entendeu? Aí. O que acontece é que a pessoa vai acostumando. Acostuma ou não acostuma?
Com certeza.
A minha vista acostuma. Quando eu fui no oftalmologista a última vez, ele falou assim, você está lutando contra a idade, né? Porque eu tenho um olho que tem um pouquinho de miopia e outro tem um negócio, e um compensa o outro, então eu consigo enxergar direito. Mas quando eu fui fazer o teste da cárcara dessa vez aí, um olho, beleza, o outro olho, Aí o cara, eu meio que a memória minha ajudou, e aí eu fui lá, tá, o cara me deu uma ajuda, ele falou assim, você vigia, hein? O médico falou comigo. E aí eu tô lutando, a gente se acostuma com as situações. Tá? A situação do pecado na nossa vida, a gente se acostuma. O ser humano não pode aprender de Deus corretamente dentro dessa ótica. Quando você fala de pecado para uma pessoa que vive em pecado,
pastor, eu acredito que é mais do que se acostumar, é aquela autorização mesmo que o pecado faz na vida do ser humano, né? Você fica com a mente paralisada e você não fica endurecido o coração, né?
Eu diria que até são estágios. São estágios. A pessoa ela começa a cometer alguns pecados de estimação de uma forma frequente. Aí ela começa a se acostumar. Ela se associa a pessoas que cometem esse tipo de pecado para que ela se sinta bem. E aí cada vez o coração dela vai ficando mais escuro, mais duro. Chega uma hora em que faz... Paim! Bate e volta. São solos que não aceitam mais a palavra de Deus. Conhecimento responsabilizador. O conhecimento inato de Deus, a despeito de prejudicado pela queda, é um conhecimento que torna o homem responsável diante de Deus. Você não pode... Segredo para você, tá? Para lá. No dia do juízo, se eu ensinar algo errado para você, e eu devo ensinar muitas coisas erradas para você, pastor, eu devo ensinar muitas coisas que procedem do meu coração, e você chegar perante Deus e falar assim, a culpa não é minha, a culpa é do pastor Paulo que me ensinou, Deus vai olhar para você e falar assim, lógico que ele não vai balançar o ombro, né? Mas ele vai falar assim, não é justificativo, você sabe que está errado, está certo, é obrigação sua ouvir o que eu falo, examinar as escrituras e pôr em prática ou não. Eu não estou aqui como um feitor. Conhece a história do feitor? Essa é boa, hein? Já contei essa história? Para alguns eu contei. Entenda que parte das expressões que a gente tem dentro do nosso mundo contemporâneo, ela vem de pessoas que realizaram algum tipo de ação. Tá? Por exemplo, sanduíche. Algumas pessoas já ouviram. Sanduíche. De onde veio isso? Conta a história que as pessoas na Inglaterra, acho que era na Inglaterra, pelo nome deve ser Inglaterra, né? Conta a história que as pessoas, os homens, à noite gostavam muito de jogar carteado. E aí viravam a noite jogando carteado. E aí, quando chegava uma certa hora, a pessoa tinha fome. O amendoim não resolvia. E aí, certo cara foi lá, pegou um pão, cortou o pão, não que nunca ninguém tivesse feito isso, cortou o pão e colocou presunto, para Ravena, alface, brócolis,
calabresa,
ela gosta?
Gosta.
Ah, é, ué.
Mas
tá.
Eu
pensei que ela era vegetariana.
Não,
tá?
É a Débora.
É. Tá, então vou fazer um sanduíche para Débora. Tá? Pão integral. Pão integral, Débora?
É.
Pão integral. Alface. Rúcula. O que mais, Débora? Hã? O sanduíche é da Débora, dá licença? Qualquer, o que mais, Débora? Vai lá, coloca, vai colocando. Aí o homem, o nome dele é Edward Sandwich. Quando ele fechou aquilo e levou para a mesa para continuar jogando, a pessoa olhou e falou assim, eu quero um igual do sandwich. E aí pegou. É daí que veio a expressão sanduíche. Tirando essa brincadeira que é verdadeira, feitor. Feitor era um homem, que eu não lembro o nome dele, era não sei o que feitor. E ele era um homem que tinha muitos escravos. E aquele homem tinha um escravo que era de sua confiança. Era uma pessoa que tinha desde pequeno, ele tinha cuidado dele, inclusive comia na mesa com ele, que não era comum. Certo dia, ele percebeu que os escravos estavam meio rebeldes. E é o que ele faz, ele chama todos os seus escravos, lá no lugar lá onde tinha, onde dava uma surra lá. Não, vocês sabem onde eles ficavam, né? Tinha um lugar lá. É, pelourinho, é uma coisa de pelourinho, tá? Então eles ficaram reunidos esperando que alguma coisa fosse acontecer, que alguém fosse pego em algum flagrante. Chamado todos, ele pegou e olhou para o mais conhecido, o mais amado, aquele que tinha crescido com ele, e amarrou o cara no pau. E bateu naquele cara até matar ele. Olhou para aqueles homens e falou assim: se eu faço isso com quem eu amo, imagina o que eu faço com vocês. Por que eu estou contando essas histórias? Estou contando essas histórias porque você tem que entender que tudo tem responsabilidade, tudo tem consequências. As suas ações, as suas omissões nesta terra vão não ditar o teu futuro, mas vão mostrar a pena ao qual você vai passar pelo Senhor no dia do juízo. O conhecimento inato de Deus, a despeito de prejudicado pela queda, é um conhecimento que torna o homem responsável diante de Deus. Você é responsável diante de Deus em relação às suas ações e omissões. Não obstante todas as dificuldades que o pecado causou ao homem, as Escrituras afirmam que ele teve, desde o princípio das coisas criadas, o conhecimento de Deus. E aí você olha a tua situação que você está passando hoje. Não é justificativa para você agir de uma maneira errada. Mas e se? Não é justificativa de você agir dessa maneira. O Senhor, ele vai olhar para você e vai julgar você nesse aspecto. Mas a pessoa não é justificativa para você agir dessa maneira. Não obstante todas as dificuldades que o pecado causou ao homem, as Escrituras afirmam que ele teve, desde o princípio das coisas criadas, o conhecimento de Deus. Ele não quis o conhecimento de Deus, que Deus deu de si mesmo. Quando você peca, você está dizendo para Deus: eu não quero o que você está me falando. Não adianta você querer se comparar com o teu amigo da escola, com o teu amigo do trabalho. Não adianta. Porque o pomo de comparação chama-se Jesus Cristo. Então não adianta você pecar e falar que ama a Deus. O nosso conhecimento de Deus é um conhecimento maculado. Se eu sei que Débora ela é vegetariana, eu não posso querer agradá-la, trazendo ela para minha casa para servir um churrasco para ela. Por mais amor, carinho que eu queira fazer. Ela pode até identificar em mim o meu desejo de agradá-la, mas a minha prática não é isso que está mostrando. Certo?
Eu sou vegetariana, só não gosto de carne.
Não, tá bom, não. Tudo bem, não gosto, mas se eu quiser agradar você, eu não posso chamar você para algo desse tipo. Eu tenho que identificar o que você gosta. E nós, querendo agradar ao Senhor, nós temos que fazer as coisas que Ele nos comissiona para fazer. Ele trocou, o ser humano, trocou a verdade de Deus em mentira. Mas não se pode negar que ele teve esse conhecimento. Independente do que você fizer, você não pode negar que em algum momento Deus esteve na sua vida. E vocês sabem de quem eu estou falando. Estou falando de mim e de vocês. Não adianta você olhar para o teu cônjuge, olhar para o teu parente. Eu estou falando com você. Tá? Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. Tá muito leve o negócio, vamos dar uma engrossada nesse caldo. Senão vocês vão falar que eu tô ficando mole. Capítulo 1, versos 20 e 21.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem. Claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato.
Gastar um pouquinho de tempo nesses versículos. Porque os atributos invisíveis de Deus? Se é invisível, você vê?
Não.
Assim, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece. Você não vê, mas você sabe que existe. Você sabe que existe. Desde quando? Desde o princípio do mundo. sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Não tem como, você que nunca teve contato com a palavra, com o Evangelho, você não reconhecer Deus na natureza, no curso da história e no seu próprio ser. Tais homens, ufa, pastor, estou livre, sou mulher. Tais homens, todos os seres humanos, são por isso indesculpáveis. Deus, me desculpa, porque eu tive que cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro, da minha tia, do meu tio, do meu trabalho, da minha casa, do meu gramado. Não deu tempo. Por isso, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não foram gratos por tudo que têm, não lhe foram gratos com tudo que têm. Antes, se tornaram nulos, que é o que a Cláudia falou. Você vai endurecendo, endurecendo, até que chega uma hora que você não tem mais acesso nenhum. O coração está totalmente endurecido. Se tornaram nulos. Nulos é o quê? Zero. Não vale nada, zero. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, a cada caminhar o coração fica mais duro, mais duro, mais duro. É que nem aquelas bactérias. Em vez de ela ser morta pelo antibiótico, parece que as bactérias estão ficando mais fortes, resistentes. Você dá uma dose, fica resistente. É algo que eu falo bastante com a titia. Ela administra os medicamentos dela, porque se ela começar a tomar os medicamentos para dor, em dose maciça, o que acontece é que não faz mais efeito. É algo que eu falo com a Lurdinha. A Lurdinha fala, eu tomo esse, nem faz efeito, não é? Por quê? Porque o organismo se acostumou. E o que o versículo está falando aqui é que o nosso coração se acostuma com a vida de pecado. Endurece. Pela atitude que tomaram diante do conhecimento de Deus, esses homens tiveram o juízo parcial de Deus sobre suas vidas. Parcial por quê? Porque o definitivo ainda está por vir. Parte das coisas que você passa, parte das coisas que você vai passar, são decorrentes das suas decisões pecaminosas. Eu, você, quem quer que seja. Pela atitude que tomaram diante do conhecimento de Deus, esses homens tiveram um juízo parcial de Deus sobre suas vidas, quando estas foram entregues à imundícia. Deus olha para você e fala, você quer? Quer mesmo? Eu estou dizendo para você que não deve ir, mas eu quero. Você quer mesmo? Vai. Mas Deus não vai impedir, não vai colocar uma porta de concreto, que nem a pessoa fala assim, ó Deus, se não for da tua vontade, tira esse homem da minha vida. Conversava com uma jovem essa semana, exatamente sobre isso. Falei assim, você vai arranjar confusão. Não, mas eu quero, Deus vai mudar, e Deus converte. Falei, você está arranjando confusão. Conversa com a Lurdinha. Né, Lurdinha? Você conta um pouquinho da sua história para a pessoa, né? Tá? Não é ninguém que está aqui, não. Tá? Mas eu estou falando, não fica, as pessoas ficam preocupadas. Será que é? Olha para um lado, olha para o outro. Não vou fazer isso, não vou expor dessa maneira. Tá? Mas as pessoas, elas tomam as decisões sabendo que está errado. E vai e faz. Vai e faz. O que Deus diz é, você quer? Eu não vou colocar um anjo que nem Balaão lá. O cara ia lá, e aí a jumenta joga num lado, joga pro outro, e o anjo, vou pegar o cara. Eu vou, agora eu corto a cabeça de Balaão, e a mula vai lá, e a mula vai para um lado, e o cara bate na mula. Isso não é regra. Isso não é regra. Lembra do testemunho da Edilene aqui no dia aniversário da igreja? Não é regra. A regra é. Coloca um revólver na minha cabeça, aperta o gatilho e faz o quê? Bum! Regra é essa. Abençoada de Deus. Exceção. Exceção. Romanos capítulo 1, versos 24 e 25.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração.
Concupiscências. Não é uma ciência.
Concupiscências. no seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Esses versículos estão falando de algo muito sério, é a consequência de você começar a andar nesse fio da navalha. Oh, eu vou arriscar. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Ele não só fala, vai. Ele prepara o prato. Quer comer? Deixa que eu preparo o prato. Quando você olhar para essas igrejas malucas aí lotadas, veja a mão de Deus naquele lugar. E realmente tem a mão de Deus. O pessoal fala direitinho, né? A mão de Deus está nesse lugar. Tá aqui, tá lá e tá no lugar. O Senhor, Ele prepara para testar exatamente o coração das pessoas. Você está aqui para me adorar, por quê? É só para receber a bênção? Tá bom. Então, espera um pouquinho que eu vou preparar um prato bem legal para você. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Não é porque o diabo agiu. É porque o negócio deseja estar aqui dentro. Eu morro de vontade. Eu quero. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mas, pastor, esse texto basicamente está falando de homossexualismo? Por que que está falando aqui em adorar e servir a criatura em lugar do Criador? Porque quando você comete um pecado, você está adorando a si mesmo, você está dizendo para Deus, é melhor a minha lei do que a sua lei, é melhor a minha vontade do que a sua vontade. E aí você está adorando quem? A criatura. Eu estou adorando a mim mesmo, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa punição ocorreu porque eles haviam recebido um conhecimento que os tornava responsáveis diante de Deus. Se Deus não fizesse isso, ou melhor, ele só pode fazer isso porque as pessoas sabem que estão erradas. Elas sabem se é certo ou errado. Senão Deus seria injusto. Injusto. Quando houver o dia do juízo, ele não vai ter o mesmo peso de julgamento com uma pessoa como você que está aqui sentado na escola dominical, que tem uma, duas, três, cinco bíblias, tem celular, que tem acesso à palavra de Deus, com um cara que está lá no Xingu, que nunca teve acesso, anda só peladão, come as coisas que estão lá na terra. Ele vai ser julgado segundo o senso moral lá, e o julgamento é de Deus. Conhecimento universal. Eu sou universal. Não. Esse conhecimento responsabilizador é universal, não se refere apenas aos homens do tempo de Paulo, não se refere apenas aos homens que estão na igreja, não se refere apenas aos homens que ouviram falar de Jesus Cristo, mas às pessoas no sentido universal. Todas as pessoas que negligenciam a correta adoração do Deus verdadeiro são culpáveis diante dele. Todas as pessoas que estão em contato com as obras da natureza, onde quer que estejam, são impactadas pela revelação divina e, todavia, mantêm-se rebeldes contra Deus. Lugares lindos e maravilhosos. As pessoas que recebem meu devocional, veem as fotos. Lá no grupo você vê cada lugar lindo, cada lugar maravilhoso. Você não viu. Você vai começar a receber. Eu vou começar a mandar para você. Amém? Cada lugar lindo. Mas eu tenho certeza que a senhora, com os anos de vida, viu lugares que olhava assim e falava assim, maravilhoso essa coisa que Deus fez. Mas mesmo assim a pessoa olha para isso e não consegue ver além da beleza ou da aparência. Ela não consegue ver a figura de Deus. Porque ela prefere continuar no superficial. Porque se ela realmente disser que Deus tem, existe, há, vai incomodar o modo de agir da pessoa. Uma das pessoas que são uma grande incógnita para mim são as pessoas que conhecem Deus e saem da presença de Deus. E aí, ou a pessoa nunca conheceu, o conhecimento foi superficial, ou então a pessoa tomou uma decisão contra o seu próprio desejo, contra a sua própria vontade. Porque é algo que já foi implantado dentro do Senhor e vem sendo trabalhado. Então vamos pegar a Débora de novo de exemplo. Ela não tem afinidade com carne. Tá? É algo que na vida dela foi sendo desenvolvido. Ela não acordou mãe hoje, não. Ela foi desenvolvendo, tá certo? Tá? Hoje, ela, se ela pegar e falar assim, não, hoje eu quero é comer um churrascão, entendeu? E vou comer só carne. É algo que é contrário a algo que ela vem construindo durante todos os anos. É estranho para mim isso. Porque gera incômodo. O mesmo prazer que eu tenho em comer um bife suculento, para ela não é um prazer. Talvez ela possa até comer por fome, por respeito, por educação, mas não é um prazer. E eu fico imaginando uma pessoa que tem esse tipo de vida, como é que ela consegue sair da presença do Senhor? Mas a palavra de Deus diz que existem pessoas como essas. Não há nenhuma só pessoa, nenhuma, menor ou maior, mais novo, mais velho, rico, pobre, não há nenhuma pessoa que esteja fora da revelação do conhecimento universal de Deus. Não tem. Hitler? Não tem. Mussolini? Não tem. Bin Laden? Não tem. Um bebê? Não tem. Entenda que a gente já falou, isso é todo um conhecimento que ele vai ser gradualmente acrescido e você vai crescendo em conhecimento. A nossa medida de crescimento ideal chama-se Cristo. É a estatura do varão perfeito, ao qual nós temos que buscar crescer até essa medida. Todos os seres humanos estão sob o governo moral de Deus. Mas como é isso? Como é que Deus está governando moralmente as pessoas que estão fazendo o que fazem? Falamos das pessoas que colocam implantes sem necessidade, as pessoas que roubam. A gente vê que cada vez mais o ser humano, e eu estou falando isso para você não dizer que você gosta mais do cachorro, tá? Que as pessoas falam assim, ah, eu cada vez eu gosto mais de animal. Não, nada disso. Entendeu? Não. Entendeu? Existe a situação pecaminosa do ser humano e a coisa só vai piorar. Só vai piorar. Quando a gente vê, acontece um desastre natural e as pessoas se mobilizam para mandar água potável, que é o elemento básico do homem, do ser humano, e a pessoa consegue desviar essa água e vender, em vez de por 5, vender por 10, 15, 20, para ganhar uma grana, é o homem. É o homem. Todos os seres humanos estão sob o governo moral de Deus. Uma pessoa que faz isso, ela está sendo entregue por Deus aos seus próprios desejos e necessidades. Não se fie, não acredite que uma pessoa dessa vai ter uma vida feliz. Não acredite que uma pessoa dessa vai chegar em casa com 500, com 1.000 reais, através de um desvio de uma verba, de uma comida de uma criança nas escolas públicas, e ela vai chegar em casa, vai encontrar a esposa, vai encontrar o seu marido, e vai encontrar tudo em ordem. Não vai. Vida de inferno. É isso que acontece com a vida das pessoas. E se não é aqui, essa vida de inferno, pior ainda, porque aqui, quando você vê que tem algo errado, você tenta mudar. O problema é se for só lá. Aí não tem mais jeito. Todos os seres humanos estão sob o governo moral de Deus, porque Deus implantou suas leis no coração de todos eles. Esse conhecimento de Deus é inescapável e indesculpável em todos os seres humanos. Todos eles possuem a noção do que é certo e do que não é. Não, você sabe disso. Você sabe disso. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Gabriel, por favor.
Qual é mesmo?
Romanos capítulo 2, versos 14, 15 e 16.
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com os teus evangelhos.
Tá? É que ele acabou fazendo como se fosse interrogativa, mas não é interrogativa, é afirmativa. por meio de Cristo Jesus, ou melhor, alguém lê para mim? Só esse finalzinho, só o último versículo. Lê de novo, por gentileza.
O dia em que, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho.
O padrão vai ser a palavra de Deus. Não as suas boas ações em peso com as suas más ações. Não se o seu pai te amou, se o teu marido te abandonou, se você foi violentado, se você não teve cuidado, se teve amor. Bíblia, palavra de Deus. Palavra de Deus, esse é o padrão. Ninguém pode, para finalizar, ninguém pode alegar não ter noção do governo moral de Deus, porque Deus implantou-lhes uma lei que lhes mostra que existe um governo moral. Eu não sabia. Não vai colar. Foi só de brincadeira. Não vai colar. Eu não sabia do que eu estava fazendo. Não vai colar. Mas Jesus Cristo falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é antes do dia do juízo. Ninguém pode alegar não ter noção do governo moral de Deus, porque Deus implantou-lhes uma lei que lhes mostra que existe um governador moral. Portanto, todos os seres humanos, Paulo, Edilene, Cláudio, Débora, Ravena, Cláudio, Lene ou Lena?
Meu nome é Marilena, mas...
Isso é Lene,
mas...
Lena ou Lene? Lena.
É Lena, mas...
Lena.
Ah, eu preferia Lena do que Marilena.
Lena, Lurdinha, Bené, a dos Reis da Escondidinha, ela acha que eu vou falar dela, não, mas eu vou falar também. Gabriel, Sebastião, Rosângela, Arthur, Luísa B e dos Reis. São indesculpáveis perante o Senhor pelas suas ações, pensamentos e omissões, independente do que você estiver passando. Feche seus olhos. Senhor Deus, somos privilegiados porque temos o conhecimento inato do Senhor nas nossas vidas. Mas também reconhecemos que isto, Pai querido, é um peso. Um peso, Pai, que é pesado demais para que nós o carreguemos. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és infinitamente misericordioso. E já que o Teu juízo ainda não foi instaurado, nós temos possibilidade de arrependimento. Que nós possamos, Pai querido, ser constrangidos, não pelo pastor Paulo, não pelos nossos entes queridos e familiares, mas nós sejamos constrangidos pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos leve a um arrependimento sincero, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.